Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá amigos, tudo bem? Começa agora a Rota da Seda, sou Silvia Jin. Pelo calendário lunar chinês, 2016 é o ano do macaco, o animal mais auspicioso do horóscopo chinês. O ano novo chinês em 2016 começa a partir do dia 8 de fevereiro e vai até 27 de janeiro de 2017. E no programa de hoje, vamos falar sobre o macaco e as histórias tradicionais relacionadas com este animal. Segundo a tradição chinesa, este ano pertence ao elemento fogo. Portanto, é o ano do macaco de fogo. Vamos agora saber mais sobre o ano de macaco com Denise Melo.
Neste ano, tudo será possível. Ao menos o ágil macaco não desistirá antes de tentar todas as possibilidades. Haverá sucesso mesmo nas situações mais críticas. Invenções e improvisos estão por vir. O afortunado macaco que reina este ano incita-nos ao jogo, especulações e operações arriscadas, porém geniais. Se você for ligeiro na tração, este ano renderá dividendos enormes. O macaco é hábil, criativo, cheio de energia e sempre disposto a encarar novos desafios. É capaz de resolver problemas complicados com facilidade e é um aprendiz muito perspicaz. Estas qualidades, aliadas a um forte senso de justiça e autoestima, o tornam uma pessoa bem relacionada. É extremamente sociável e pode ver o lado bom de todos. Graças à sua versatilidade inata, o nativo em macaco poderia ser um ator, escritor, diplomata, advogado, atleta, professor. Quem nascer neste ano será bem-sucedido em qualquer escolha que fizer. Nenhum desafio será demasiado grande. Agora, abordando o lado negativo, a pessoa de macaco tem um complexo de superioridade inato. Não respeita muito os outros. Pode ser extremamente egoísta, invejoso e vaidoso. Há também muito ciúme. Todas as vezes que alguém alcança uma promoção ou algo que ele não tenha, é acometido por um sentimento de raiva e insatisfação. É extremamente competitivo, mas bom em esconder seus sentimentos e planejar trapaças. Para ganhar dinheiro, sucesso e poder, o macaco é imbatível. Em relação aos outros signos, o rato se encantará pela sua ingenuidade. Vão compartilhar o brilho nos olhos pelas cifras. O dragão ficará entretido por sua sagacidade suprema. O coelho, a cabra, o cavalo, o boi, todos se beneficiarão da versatilidade do macaco e irão valorizar sua competência. O porco e o galo contarão com a genialidade do macaco. Naturalmente, a serpente, com toda a sua sabedoria e a mente similarmente desconfiada, nunca estará completamente em casa com o macaco. O tigre deve evitar cruzar o caminho dele, porque será sempre o seu alvo principal. Procure durante este ano ser bastante afetuoso, espontâneo e generoso, que tudo voltará em dobro. A sorte está ao seu lado. Agarre todas as oportunidades que aparecer. Seus aliados energéticos são os signos de rato, dragão e serpente.
Obrigada, Denise. Agora vamos aprender um pouco sobre a cultura de macaco com a Laiana.
Para o povo Han, o macaco é um animal auspicioso. Como a palavra macaco tem o mesmo som de marquês, ou seja, um título nobre, em muitas pinturas tradicionais, o desenho do macaco representa a investidura. Por exemplo, a ilustração de um macaco subindo em uma árvore para pendurar o carimbo oficial significa que vai receber um título nobre. Um macaco andando a cavalo significa que será condecorado rapidamente. Dois macacos sentados em um pinheiro ou um macaco em cima do outro significa que vai receber títulos nobres em várias gerações. Conhecido pela esperteza e pelo capricho, O macaco era comparado com os lordes feudais dos reinos, que eram muito estratégicos. O ideograma Lorde é parecido com o do macaco, mas sem o radical chinês que simboliza os animais. O macaco também é protagonista na literatura, televisão e filmes chineses. A obra mais clássica é Viagem ao Oeste, que conta as aventuras de um rei macaco com seus dois amigos, acompanhando o monte Xuanzang numa viagem para recuperar os escritos budistas na Índia. Há muitos provérbios chineses que citam o macaco. Por exemplo, Hongyang Mao Ye, traduzindo ao pé da letra, é o ano do macaco e mês do cavalo. Na tradução literal, significa tempos incertos. A expressão é empregada para apontar acontecimentos excepcionais. Dian Dui Hou Tai, ou seja, bico pontudo e bochecha de macaco. O provérbio é utilizado para descrever uma pessoa feia e rude. Xia Jin Jin Hou, matar a galinha para amedrontar o macaco. O sentido da expressão é equivalente a punir alguém como se fosse um alerta para os outros.
Obrigada, Layana. Bom, a seguir, vamos ouvir dois contos tradicionais chineses que protagonizam o macaco.
Fábulas e lendas da China.
A primeira história é Macaco Rescata a Lua. Um dia, um pequeno macaco estava brincando ao lado de um poço. Ele olhou para o poço e gritou: "Minha nossa, a lua caiu lá dentro!" Outro macaco mais velho correu para o poço, deu uma olhadinha e falou em voz alta: "Meu Deus, a lua está realmente dentro da água!" Um macaco vigia passou por lá. Surpreendido, ele chamou a gritos: "A lua caiu no poço!" Ao ouvir a confusão, um grupo de macacos correu para o local. Viram a lua e gritaram: "A lua caiu no poço! Vamos tirar ela de lá!" Dito e feito, o macaco mais velho se agarrou na árvore de cabeça para baixo, com seus pés fixados no gancho. Com suas mãos, ele puxou os pés do próximo macaco. Todos os macacos se uniram e assim formaram uma corrente para resgatar a lua no poço. Um pouco antes de chegar à lua, o macaco mais velho levantou a cabeça e, por acaso, avistou a lua no céu. Ele, euforicamente, gritou: "Parem com essa estupidez! A lua continua no céu!" Segunda história. Túmulo do Macaco Liao. Era uma vez um velho que vivia sozinho ao pé de uma montanha. Sua esposa morrera há muitos anos e sua filha única estava casada e morava bem longe. Um caçador que tinha pena do idoso, uma ocasião lhe deu um macaco de presente para ser seu companheiro. O velho gostava tanto do macaco que o tratava como seu filho. Todas as vezes que ele saía da casa, o macaco ia com ele. O senhor nunca prendia um animal e o macaco nunca se separava dele. Passados 5 anos, um belo dia, o velho veio a falecer. Tanto se conta do ocorrido, o macaco fechou a porta e correu para a casa da filha do dono, aos prantos. A filha perguntou: "Papai morreu?" O macaco confirmou com a cabeça. E a filha voltou para a casa do pai junto com o macaco. O velho era tão pobre que nem condições de fazer o funeral tinha. O macaco pôs-se a chorar na aldeia. Os aldeões, com muita pena do macaco, juntaram dinheiro e realizaram uma cerimônia fúnebre para o idoso. A filha do senhor queria levar o macaco para sua casa, mas o animal se recusou. Preferiu ficar na casa do antigo dono e viver de pegar frutos. De 5 em 5 dias, o macaco chorava pelo velho como gratidão por tê-lo alimentado durante 5 anos. A cena era triste e comovente. Em menos de 3 meses, o macaco acabou morrendo em frente do túmulo do seu dono. Os aldeões o enterraram ao lado dele e na sua lápide escreveram Túmulo do Macaco Leal.
Fale chinês, fique, ouça e aprenda o chinês da China.
西瓜丝无量真正的包皮脆沙瓤 Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um programa com dicas para aprender chinês. Eu sou Catarina Camboias e hoje tenho aqui comigo um convidado especial. Fala-se um bocadinho sobre ti.
Boa tarde. Meu nome é Valer Laurencio Purja. Eu nasci na Roménia, mas desde cedo vim para Portugal com 12 anos. E agora encontro-me aqui na China. Uma coisa que não esperava, para ser honesto. E devo dizer que a minha adaptação à vida aqui foi bastante fácil. Já tinha uma noção de como eram as coisas. Era vaga, mas foi suficiente. E também estava empolgado por vir aqui. Acho que uma das coisas que mais me ajudaram a melhorar o meu chinês foi conhecer chineses e tentar ter conversas com eles em chinês. Não era fácil, mas aos poucos isso ajudou-me bastante.
Ou seja, a melhor dica para aprender chinês será estar com os chineses.
Estar com os chineses.
Falar.
É difícil no início e vai custar muito, mas acho que é mesmo das melhores maneiras para melhorar o nosso chinês, porque eles estão sempre a corrigir-nos e é sempre a dar-nos dicas, não é para falar assim, é para dizer isto, aquilo. Então é uma boa maneira de melhorar. Depois há outras meias também, como, por exemplo, ver televisão, ouvir música, mas eu nunca fui assim grande fã desse mês. Portanto, falar acho que é a melhor maneira.
Tu passaste por uma adaptação em Portugal e agora passaste por uma adaptação aqui.
Sim, sim.
Quais foram as principais diferenças?
Acho que as principais diferenças, a comida. A comida muito diferente em Portugal, temos muito mais carne. Aqui nem tanto. Só que tem que se pagar mais e é preciso ir a certos sítios mais específicos. Apesar de a comida ser diferente, eu gosto também da comida chinesa. É mais picante, não é óbvio? Mas é interessante. Outro facto interessante é também aqui haver tanta comida, tantos restaurantes coreanos e japoneses.
Internacionais?
Sim. E por acaso vejo mais vezes a comer essas comidas a própria comida chinesa. Não quero dizer que isso não seja bom, é bom, mas...
Porque Pequim... É um mundo.
É um mundo, sim.
E tu podes encontrar aqui de tudo.
É verdade, há aqui uma grande variedade de coisas. E dá para ver, especialmente aqui no nosso distrito, no distrito de Haidian, uma grande variedade cultural. Coreanos, japoneses, outras
Pequim,
culturas
Pequim
também.
Tem essa fase muito chinesa e tem uma fase também
sim,
muito internacional
sim,
preparada
sim.
Para os estrangeiros.
É global, tem um bocado de tudo aqui. Isso. Acho que é isso que torna as coisas muito interessantes.
Se um grande amigo viesse cá, a Pequim, onde é que tu dizias que ele tinha de ir? Sem hipótese, tinha mesmo que ir lá.
Acho que teria de recomendar-lhe, se calhar, o Summer Palace.
Gostaste do Summer Palace?
Sim, gostei. Acho que é uma das coisas mais bonitas que vi aqui na China. Um sítio muito, muito bonito, tem uma beleza incrível e também a dimensão desse sítio histórico é muito grande. Dá para ver muita coisa e aprender muita coisa.
Como é que uma pessoa pensa, ok, eu vou para a China, agarra nos trapinhos e vai?
Eu tentei não pensar muito nisso, para ser honesto. Mas sim.
E agora que aqui estás, tens alguma dúvida que foi o melhor?
Não tenho dúvidas. Eu esperava que fosse bom e por acaso foi ainda melhor do que eu esperava. E agora até sinto alguma pena.
Estamos quase a ir embora e é...
Sim, mas já há algum tempo... Já há algum tempo antes de chegarmos nesta altura do ano em que temos que voltar para Portugal, já sentia. Acho que quando vamos vazar, nem sentiria algumas saudades deste sítio. E eu vou de certeza.
Quando fores para Portugal, o que é que vai ser
aquele cheiro, ou aquele qualquer coisa que tu vês que te vai lembrar imediatamente tudo o que passaste aqui em Pequim.
Acho que não há assim tantos indícios da cultura chinesa em Portugal. Porque das poucas coisas que temos é isso mesmo. São essas lojas e os restaurantes. Quer dizer, a mistura, porque aquilo não é bem comida chinesa.
Pois, desenganem-se portugueses, porque a comida aí não é comida chinesa. Não.
Há certos sítios em Lisboa, mas é isso, é mais caro, vale a pena. Certo.
Obrigada por ter estado connosco.
Foi um
prazer. Até à próxima.
Adeus.
Bom, caro amigo, a Roda da Seda de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia. Para mais curiosidades sobre a cultura chinesa, fique ligado no nosso programa. Aproveito também para desejar a todos um próspero ano do macaco. Até lá!